senadores e senadoras, autoridades presentes, povo do meu querido estado do Rio Grande do Norte, em especial a senadora Fátima Bezerra, que propôs a presente sessão solene em homenagem ao meu querido e amado pai, o prefeito Djalma Maranhão, no ano do seu centenário de nascimento. Em meu nome, em nome do meu irmão Marcos, de minha querida mãe Dária e de toda a minha família, agradeço a presente homenagem. Com muita satisfação, vejo que os 100 anos de Djalma Maranhão está sendo muito bem comemorado em nosso estado, por meio de inúmeras manifestações públicas que atingem bairros de nossa capital, inclusive escolas de rede pública, exposições fotográficas, seminários e publicações impressas e multimídias, além de reportagens veiculadas em jornais e televisões. É um resgate histórico de um tempo em que Natal viveu um período de utopia prática, quando nosso povo se tornou mais livre, mais consciente, sujeito de sua história, quando a política, com P maiúsculo, aliada à cultura e à educação, foram ferramentas essenciais que resultaram na campanha de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler. O prefeito Djalma Maranhão, ao querer libertar o seu povo, pagou um preço muito caro. Foi preso, caçado, exilado e morreu de imensas saudades de nossa terra, de sua querida cidade natal, do nosso Brasil. Isso afetou demais a nossa família, o meu irmão Marcos, a minha mãe Dária e os familiares que nos cercavam. Nossa família teve uma outra grande perda nessa tragédia, que foi em 1964, a morte do meu tio Luiz Inácio Maranhão Filho, um dos desaparecidos políticos de nosso país, a quem rendo aqui uma homenagem a ele e a minha tia Odete Roseli Maranhão. São marcas que não são só físicas, mas que ficaram em nossa alma, em todos os que cercavam Djalma Maranhão, seus auxiliares e amigos mais diretos, como seu vice-prefeito Luiz Gonzaga dos Santos, Moacir de Góes, Maílde Pinto, Omar Fernandes Pimenta, José Fernandes Machado, Carlos Alberto Lima, Hélio Xavier de Vasconcelos e Geniberto Campos. Gostaria também de lembrar os anônimos e anônimas que trabalharam e que foram aliados do prefeito Djalma Maranhão, na figura das professorinhas da campanha do Pé no Chão. Estar hoje aqui e vendo essa homenagem acontecendo no Senado Federal nos traz o sentimento de que a luta e a vida política do meu pai, Djalma Maranhão, não foram em vão, na defesa do povo brasileiro e de aspirações de uma vida mais digna para todos nós. Gostaria de concluir minhas palavras dando voz ao maior, mais querido e amado prefeito de Natal, que disse no poema Evocação a Natal: "Não te esquecerei, Natal, os olhos do sol transpondo as dunas, iluminando a cidade, que dormiu embalada pelo sussurro das águas do Potengi. A ribeira subindo em direção à cidade, os teus primeiros bairros, Rocas e Alecrim, o grande ponto dos dias de hoje, convergência de todos os encontros e foco de todos os boatos. A Revolução Liberal de 1930, meu batismo nas lutas sociais, fanfarras agitando, muitos discursos, poucos tiros. Muito obrigada."
A você, Ana, né, pelo quanto significa para nós a sua presença nessa sessão solene, né? Seu pai é mais do que merecedor dessa singela, né, porém, né, muito sincera homenagem que nós fazemos hoje a ele. Passar a palavra agora imediatamente para Roberto Monte, que é o presidente da comissão do centenário de Djalma Maranhão, no Rio Grande do Norte.
Companheiros e companheiras, bom dia. Senadora Fátima Bezerra, proponente dessa sessão solene, autoridades presentes, senhoras e senhores, falo em nome da comissão organizadora dos preparativos às comemorações do centenário de nascimento do prefeito Djalma Maranhão. A mesma foi instituída pela Fundação José Augusto e composta por mim, por Alexandre de Albuquerque Maranhão, Aloysio Matias dos Santos, Roberto Lima de Souza, Antônio Marques de Carvalho Júnior e Edrize Fernandes. Registro nossos agradecimentos aos membros do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de HNET e ao Instituto Rubens Lemos de Estudos Políticos. Devo citar aqui o arquiteto e criador das maquetes eletrônicas, Gabriel Gomes Monte, a documentarista Maíse Monte, a pesquisadora em Educação e Direitos Humanos, Maria do Carmo Silva, bem como o colegiado da Escola Municipal de Djalma Maranhão, na pessoa da professora Linelva Teixeira dos Santos. Construímos, inicialmente, um memorial online no endereço www.dhnet.org.br de Djalma. Realizamos uma exposição na Pinacoteca do Estado, que irá até o dia 31 de janeiro. Com base em extensa pesquisa da época, foram construídas duas maquetes eletrônicas do acampamento de Pé no Chão, Também Se Aprende a Ler, e da extinta Galeria de Arte, fechada e depois destruída pela barbárie fascista. Na sequência, uma audiência pública na Câmara Municipal de Natal. Contamos com o apoio de movimentos sociais, culturais, sindicatos, partidos políticos e recriamos os comandos populares de Djalma Maranhão. E daqui a pouco, Tovar está aí cantando o Chiado da Butina. Produzimos inúmeros DVDs e no dia de 4 a 6, o seminário Três Dimensões de Djalma Maranhão. No dia 27 de novembro, data dos 100 anos de Djalma, será realizada uma sessão solene na Câmara Municipal e um show em praça pública na antiga Praça de Cultura Permanente, a Praça André de Albuquerque. Vale salientar, Fátima, que na data, no dia 27 de novembro, 100 anos de Djalma e 80 anos da insurreição comunista de 1935 no Rio Grande do Norte. No dia 4 de novembro, vamos fazer a entrega do 11º Prêmio Estadual de Direitos Humanos a Djalma, a Luiz e ao Baixo Clero, na figura, porque todo mundo só fala das autoridades, né? Mas a gente vai entregar a José Ribamar de Oliveira, que foi o mestre de obras e o construtor dos acampamentos, a Chico Santeiro e, em bloco, as professorinhas de Pé no Chão. As comemorações do centenário de Djalma continuam em 2016, reforçada com o acervo documental que estamos a receber da família de Moacir de Góes, e continuamos em articulação com a Secretaria Estadual de Educação e a UFRN, para a publicação de um kit multimídia do acúmulo documental das comemorações do centenário a serem distribuídos para bibliotecas, escolas, entidades, movimentos populares, ONGs, faculdades e universidades. E interessante, Fátima, tanto nisso aqui, a nossa comissão recomenda à bancada potiguar, às entidades culturais e universitárias do Estado do Rio Grande do Norte e à nação brasileira uma ampla discussão visando a implementação de um grande memorial físico destinado a guardar para gerações futuras documentos ligados à política, educação e cultura da época de Djalma Maranhão. E, para concluir, em nome do legado e da memória, homenageamos aquele que foi o mais amado prefeito da cidade, pois exerceu com plenitude a participação popular e a democracia direta. Lembrar de Djalma Maranhão é homenagear a dignidade na política e as mudanças estruturais que o Brasil necessita. Viva Djalma Maranhão! Muito obrigado.
Agradecer a Roberto Monte e aqui também saudar a Roberto, não só o Centro de Memória Popular lá do Rio Grande do Norte, Centro de Defesa dos Direitos Humanos e da Memória Popular que você coordena, mas saudar aqui também as diversas outras entidades né, pelo quanto de empenho, pelo quanto de dedicação tem demonstrado no calendário de comemoração alusiva ao centenário de Djalma Maranhão. Muito, muito importante esse trabalho de vocês, inclusive pelo caráter pedagógico que ele tem. Djalma precisa cada vez mais, né, ser conhecido, né, pelas gerações presentes, para que as gerações futuras tenham o direito também, né, de conhecer essa bela história, trajetória e essa bela biografia desse grande natalense, desse grande brasileiro que foi Djalma Maranhão. Nós vamos agora passar rapidamente agora para Clara Raíssa Pinto de Góes. Aqui, Clara, conforme nós já mencionamos, é filha do saudoso professor Moacir de Góes. Professor Moacir de Góes, que foi o timoneiro na época da campanha de Pé no Chão, Também Se Aprende a Ler, quando exerceu, inclusive, a função de secretário. Com a palavra, Clara Raíssa Pinto de Góes.
Era uma vez um homem. Era uma vez o frio. Era uma vez um homem que tinha frio. Era uma vez um homem que tinha medo de ter frio. E o que ele pedia? Um par de meias. Estava na embaixada do Uruguai, saído da prisão, e sentia frio nos pés. A família que se espreguiçava como leão marinho nas dunas de Natal. Tinha medo. Não, tinha medo de ter medo. E se esqueceu de todos os recados e recomendações. Concentrou-se em não chorar, em não olhar nos olhos dele com medo do que veria, a fraqueza dele. Foi aí que descobri as mãos. Prendi-me a elas. Eram grandes e tombavam sobre os joelhos, que eram largos. Ele estava de cabeça baixa, talvez porque ela fosse pequena e esse fosse o jeito de olhar para ela. Talvez por lhe pesarem os pensamentos, talvez de cansaço, não importa. Ela o acompanhava no gesto, no modo de inclinação da cabeça, na vida que escorria por uma brecha entre a geografia e a história, naquele instante que seria o último encontro de um leão marinho naufragado em uma menina feita de mar. Nas mãos dele, a mãozinha dela tantas vezes se abrigara, se perdera, se encontrara nos palanques dos comícios, nas festas de São João, nas danças, com cheiro de intimidade que ele deixava entre as bandeirinhas. Eu me sentia tão importante percorrendo os bairros pobres da cidade. Esse povo pobre não deixava Djalma em paz, dizia minha avó. Djalma e o povo pobre no olho do furacão. Um dia foi como se não fosse. A vida de pernas para o ar, o mundo de ponta cabeça, os soldados, as casas invadidas, as vidas reviradas, as prisões, o cheiro acre do medo, a covardia de uns, a coragem de outros. A tortura começou, os camponeses sequestrados, um certo capitão Lacerda, cuja menção provocava calafrios. Djalma está incomunicável. As visitas ao meu pai, a revista antes de entrar para um pátio de cimento que fedia a urina. Humilharam. Alguns não voltaram, e isso é imperdoável. Sim, há o registro simbólico, o reconhecimento, o testemunho das gerações. Não me interessa. Seu corpo, de certa maneira, se transubstancia na praça pública. Para mim, não importa. O que me foi negado permanece. Nada nem ninguém podem restituir. Não sei onde foi parar depois de tantas mudanças.
Ela está terminando. Ela está terminando. Pô, só um momentinho.
Parada sobre os joelhos, dos pés nos chinelos, da cabeça baixa, do medo de cair no choro se eu olhasse nos olhos, de vê-lo triste, o meu leão marinho, arrastando para longe a imensa carcaça que o coração não pôde suportar. Obrigada.
Queremos agradecer, Clara, a você que, mais uma vez, né, traz aqui uma mensagem, né, muito bonita, né, escrita de uma maneira, né, muito especial e fique certa que o seu texto vai enriquecer muito, né, toda essa reflexão, toda essa homenagem que a gente está fazendo a Djalma e ao seu pai também, né, aos que com ele, né, plantaram as sementes e lutaram por esse Brasil justo, inclusivo e democrático. Sementes essas que nós, né, que nos esforçamos para nos considerarmos seus herdeiros e herdeiras, né, estamos regando. Muito obrigada, ficamos muito felizes com a sua participação, com a sua presença. Nós vamos agora passar a palavra para o professor Wilito Germano. Eu sou Wilito, como aqui já foi mencionado, professor da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um dos estudiosos, né, da obra, da história, da trajetória de Djalma e de toda aquela geração, chegando inclusive a publicar o livro Lendo e Aprendendo, que, para a alegria nossa, o Senado vai fazer mais uma edição. Professor Wilito, com a palavra.
Senhora senadora Fátima Bezerra, a quem cumprimento por ter proposto, né, ter feito essa proposição de homenagear esse grande brasileiro, que é Djalma Maranhão. Quero saudá-la, quero cumprimentá-la, quero cumprimentar os familiares de Djalma Maranhão aqui presentes, Ana Maria e Haroldo Maranhão, cumprimentar Clara Góes, filha desse querido e saudoso mestre Moacir de Góes, cumprimentar Roberto Monte, gostaria de cumprimentar também o deputado mineiro, o senador Garibaldi Alves, o vereador Hugo Manso, e em nome da delegação Potiguar, gostaria de saudar o jornalista Afonso Laurentino Ramos. Esta é uma sessão de celebração da memória.
Ah, sim, estou muito feliz.
Celebrar a memória
até do carro.
É lembrar. E lembrar significa fazer passar pelo coração, como diz Eduardo Galeano. E a figura que está sendo lembrada hoje, esse ilustre brasileiro de Djalma Maranhão, é muito significativa, porque ele escreveu uma das mais belas páginas da história da educação nesse país. Celebrar a memória é recuperar uma identidade machucada, que é o seu caso de Djalma Maranhão. O que é que lembra a figura de Djalma Maranhão? Eu tive a possibilidade de estudar e fiz aquele livro há tanto tempo e fiz com tremenda dificuldade, com muita dificuldade de recuperar as fontes de pesquisa que foram destruídas pela repressão. O meu sentimento ao fazer aquela pesquisa dizia respeito contribuir para salvar do esquecimento, como esta sessão agora. Ela tem um sentido de contribuir, não é, para salvar do esquecimento personalidades e fatos memoráveis da vida do país. Djalma Maranhão se celebrizou, a obra política de Djalma Maranhão, um político de esquerda, nacionalista, reformista, como foi dito tantas vezes aqui, decorreu não de uma obra de cimento, pedra e cal, que celebrizou a vida política, o protagonismo político, a gestão de Djalma Maranhão, foi uma obra do espírito, uma obra da educação e de uma obra de cultura, que é celebrizado pela emblemática campanha de Pé no Chão Também Se Aprenda a Ler. O senador Cristóvão Buarque, em bela intervenção, ele fez questão de salientar a importância que Djalma Maranhão dava à alfabetização, que foi o carro-chefe da campanha de Pé no Chão Também Se Aprenda a Ler. Mas o que eu gostaria de salientar, que é além da alfabetização, da educação popular, algo que era muito corrente nos anos 60, vários movimentos de educação popular, da qual o Rio Grande do Norte foi pródigo, como Paulo Freire, como o movimento de educação de base. Mas a campanha se destacou. Eu diria o seguinte, se destacou não somente pela valorização, pela importância que ela dava à alfabetização, mas também pela valorização da cultura, e, em particular, da cultura popular. Este é o sentido, para mim, que marca com muita força a presença de Djalma Maranhão, e por isso que ele ficou impregnado no imaginário da cidade. Como legado principal da sua política, a meu ver, é uma bem articulada sintonia entre política educacional e política cultural. Não havia separação. Toda uma rede de cultura foi articulada na cidade de Natal a partir da campanha de Pé no Chão Também Se Aprenda a Ler. Então, não seria demais dizer que Djalma fez de Natal uma cidade cultural, uma cidade educacional, uma alegre cidade, mas também uma cidade reflexiva, porque ele fez despertar esperanças utópicas, não é? No sentido de construção de uma nova sociedade, de uma sociedade melhor e mais justa. Essa integração entre educação e cultura, não separação, mas uma articulação, decorria da visão política de Djalma Maranhão. Djalma Maranhão era um político comprometido com as mudanças sociais, com as mudanças estruturais, com a reforma agrária. Era um político comprometido com no enfrentamento ao domínio imperial. E por isso que ele valorizava tanto a cultura das classes populares, das classes subalternas, porque era na cultura popular, conforme Djalma Maranhão, seu grupo político, que estava o nacional, a nacionalidade, era na cultura popular. E nenhum povo é dono do seu destino se antes não é dono da sua cultura. É através da cultura que os sujeitos se reconhecem. E essa ênfase cultural, essa ênfase educacional, tinha em vista a emancipação social. Esse era o sentido. E decorria da sua visão política. Na visão de Djalma e daqueles que faziam a campanha, como o professor Moacir de Góes, e aqui eu quero lembrar que Djalma se cercou do que existia de melhor na vida educacional e cultural de Natal daquela época. Eu queria lembrar dois nomes significativos. O professor Moacir de Góes, secretário da Educação, já foi mencionado, e da professora Maiúde Pinto Galvão, na área de cultura, que tiveram um papel fundamental no sentido de dotar a cidade de uma autêntica organização cultural, não é? E educacional, sempre no sentido da ideia de emancipação, não é? Da ideia de descolonização da cultura. São ideias presentes em Djalma Maranhão, em Moacir de Góes. Esse era um contexto, é bom que se diga, um contexto de abolição na América Latina, de lutas de libertação na África e na Ásia, da Guerra Fria. Esse era o contexto. E no Brasil, época do governo João Goulart, um governo reformista, um governo que, através da reforma de base, não feitas até hoje, buscava mudanças estruturais na sociedade brasileira. Com o golpe 64, a campanha teve foi algo inusitado no que diz respeito à arquitetura, como já foi dito, no que diz respeito a uma rede de bibliotecas, teatro, galeria de arte, no combate à alfabetização, no que diz a educação popular. Mas também um outro ponto que eu gostaria de salientar é a dimensão dialógica. Hoje fala-se muito em diálogo de saberes. E aí vem Paulo Freire. Vem Paulo Freire. Não há uma dúvida que Paulo Freire foi um pensador daquele contexto. É um momento também de um pensamento tanto colonial. Figura de Frantz Fanon. Pois bem, com o golpe de 64, todas essas forças pulsantes da sociedade brasileira.